A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, e tem como entrevistado o sociólogo Rafael Balseiro Zin, estudioso da literatura abolicionista escrita por mulheres no Brasil Império. Ele está nos falando sobre a trajetória intelectual da escritora Maria Firmina dos Reis, considerada a primeira romancista negra brasileira, e também sobre a cronista e teatróloga Júlia Lopes de Almeida, uma das idealizadoras da Academia Brasileira de Letras. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Pois é, Rafael, no bloco anterior nós ouvimos aí Uns Olhos, né, que é um poema da Maria Firmina, musicado aí por Socorro Lira. Tá? Você até chegou a comentar como é que se processou esse tipo de passagem, né, de poema para música, e que acaba levando para as gerações até mais novas a obra aí da Maria Firmina. No caso, a Maria Firmina, que você destaca muito ela enquanto uma mulher negra, descoberta tardiamente, já no século XX, a sua obra, ela ainda é conhecida dentro das universidades?
Essa pergunta é interessante, porque, principalmente o ainda, né? Ela ainda é conhecida? Eu acho que a pergunta mais acertada seria, ela já foi conhecida pelo ambiente acadêmico, pelo grande público? Eu digo sem nenhuma dúvida que não. A Firmina, ela não foi conhecida. Porque, como eu tinha comentado, ela morre em 1917 sem nenhuma honraria. E por não ter feito a sua obra circular, e também por não ter circulado ela mesma nos perímetros da corte, ela acabou caindo em esquecimento. E a gente não sabe também a quantidade de exemplares que foram impressos, mas eu duvido que não tenha sido mais do que 100. E por muita sorte, por conta de um único exemplar sobrevivente na história, hoje a gente passa a conhecer Maria Firmina dos Reis. Só que esse processo, ele foi lento e gradual. Como eu havia comentado, em 75 houve toda aquela comemoração em São Luís do Maranhão para anunciar para as autoridades locais, para o público maranhense, a existência de Maria Firmina dos Reis, mas a gente vivia num contexto em 75 de plena ditadura civil e militar no Brasil. Os meios de comunicação não eram espraiados como são hoje, a gente não tinha televisão, os rádios eram locais, as televisões eram locais, você não tinha uma grande rede nacional estabelecida, e mesmo se tivesse, ela não dava conta de noticiar notícias que poderiam ser insurgentes. O que seria insurgente? Uma mulher negra do século XIX se colocando contrária às estruturas de dominação e, com isso, inspirando novas gerações de revolucionários, se eu puder exagerar os termos nesse sentido. Mas em 75, a partir do momento que a Firmina foi lançada ao mundo, ainda que timidamente e ainda que localmente em São Luís do Maranhão, ela passa a despertar o interesse da academia. A partir da primeira pesquisa que a gente tem notícia desenvolvida em torno dela, que foi a tese de doutoramento da professora Norma Teles, uma antropóloga brasileira, na PUC São Paulo, na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. E a tese da professora Norma Teles não é necessariamente sobre a Firmina, mas é sobre as escritoras brasileiras do século XIX, feita justamente no começo dos anos 80 e defendida no ano de 1987. Se a gente for pensar, uma tese de doutoramento no Brasil, até os anos 80, era realizada em torno de 8 anos. Então, em 75, muito provavelmente a Norma Teles, ou algum tempo depois, tomou conhecimento da existência da Firmina, incluiu a Firmina no rol de autoras do sexo feminino, né, das autoras brasileiras do 19, colocou isso dentro do escopo de pesquisa dela e desenvolveu essa tese que foi ser publicada em 97. desculpa, em 1987. Desde então, muito timidamente, a academia viu surgir novos trabalhos sobre a Firmina, entre dissertações e teses. Depois da Norma Telles, o segundo trabalho foi feito no Departamento de Letras da UFRJ e ele data de 2001, aí já entrando no século XXI. Desde então, muito timidamente, outros trabalhos vão surgindo, 2004, 2006, 2008, 2009 e assim por diante, só que o grande boom de trabalhos em torno de Maria Firmina se dá no ano de 2016 e, sobretudo, a partir de 2017, que é quando aconteceram as comemorações, as rememorações, né? As comemorações em torno do centenário de morte da autora. A Firmina hoje, eu até atualizei recentemente esse meu banco de dados, ela já tem hoje no banco de dissertações e teses da CAPES 49 dissertações e teses, sendo 11 teses e 38 dissertações. Então, como eu costumo brincar, para uma ilustre desconhecida, até que a Firmina tem tido uma recepção crítica por parte da Academia Brasileira hoje.
Você trouxe um outro poema musicado dela, por Socorro Lira, Seu Nome. Vamos ouvir e depois você comenta?
Vamos ouvir.
Seu nome em repeti-lo, a planta, a erva, a fonte, a solidão, o mar, a brisa, meu peito se extasia. Seu nome é meu alento, é meu deleite. Seu nome, se o repito, é dúlia nota de infinda melodia. Seu nome vejo escrito em letras de ouro no azul sideral à noite, quando medito à beira-mar. Sobre as mansas águas, debruçada, melancólica e bela, eu vejo a lua na praia a se mirar. Seu nome é minha glória, é meu porvir, minha esperança e ambição é ele, meu sonho, meu amor. Seu nome afina as cordas da minha viola, exalta minha mente e a embriaga de poético olor. Seu nome, embora vague esta minha alma em páramos desertos, ou medite em branca solidão. Seu nome é minha ideia, em vão tentar roubar-me alguém do peito, em vão. Repito, seu nome é meu condão. Quando baixar benéfico a meu leito, esse anjo de Deus, pálido e triste, amigo derradeiro, no seu último arcar, no extremo alento, há de seu nome pronunciar meus lábios, seu nome todo inteiro.
E aí, esse poema Seu Nome, o que você tem a dizer dele?
Os poemas da Maria Firmina dos Reis reunidos nesse volume Cantos à Beira-Mar, de modo geral, eles permeiam as estéticas do romantismo, né? Então, boa parte dessa produção poética dela é dedicada a um ser amado, ainda que hipotético. Tem poemas que são dedicados às amigas. Inclusive, um dos poemas da Firmina recentemente apareceu numa antologia de poesia gay brasileira, o que eu achei bastante interessante para a gente pensar o alcance ou as leituras possíveis em torno da produção literária dela. E esse poema chama justamente A Uma Amiga. Quem organizou a coletânea levou em consideração que essa possível amiga talvez fosse mais que amiga, talvez fosse uma relação de intimidade, uma relação sexual ou afetiva, mais íntima entre duas mulheres. E no caso do Seu Nome, seu nome não, no caso do... É, do seu nome, especificamente, é uma ode a um ser amado em que o tempo todo a Firmina fala do seu nome, né? Seu nome, em repeti-lo a planta, a erva, a fonte, a solidão, o mar, a brisa. Então tem sempre esses elementos naturais. Geralmente os poemas da Firmina são ambientados no litoral ali de São Luís, como a praia de Cumã, que é uma praia por onde ela costumava andar bastante. A gente vê na própria produção em prosa da Firmina, né? Ela não difere muito da produção poética em termos de ambientação, de personagens, esse tom sempre, não de lamento, mas de como se fosse um choro, um canto em busca do amor, o amor que está distante, o amor que nunca vem. Então essa temática é bastante recorrente na produção poética dela, né? E o seu nome é isso, é o que ela diz, o seu nome é minha glória, é o meu porvir, minha esperança, a ambição é ele, meu sonho, meu amor. É sempre muito aquele romantismo de cunho romântico mais arraigado, né? Que é justamente a geração, a escola estética em que ela direta ou indiretamente estava inserida.
Você considera que ela é uma mulher à frente do seu tempo?
Sim e não. Por quê? Eu entendo quando a gente diz ela era uma personalidade à frente do seu tempo. Nesses termos, sim. Mas, particularmente, eu não acredito que ninguém seja à frente do seu tempo. Eu acredito que as pessoas são o que são dentro das condições materiais e subjetivas da sua época, né? Então, a Firmina, ela foi alguém que, sim, ela se destacou em muitos feitos, mas ela foi uma personalidade de destaque. Ela não teve necessariamente à frente, né? Ela era contemporânea de si. Geralmente, a gente fala com relação a uma discussão que se tornou clássica na academia em torno da obra do Monteiro Lobato. Monteiro Lobato era racista ou não era? Evidentemente, era. Mas, geralmente, os seus defensores dizem, bom, mas ele era um homem do seu tempo. E é uma coisa que me incomoda bastante, porque, tudo bem, ele era um homem do seu tempo, mas no seu tempo tinha um Luiz Gama, que também era um contemporâneo do Monteiro Lobato e que fazia um discurso diametralmente oposto ao do próprio Lobato. Então, às vezes, a gente fica com esses preciosismos tentando evitar os males do anacronismo, mas a gente esquece que um tempo não é único, né? Um tempo abriga múltiplas atuações, múltiplas narrativas, múltiplas frentes de atuação. Então, enquanto a sociedade defendia a escravização de pessoas negras no território brasileiro, a Firmina se colocava contrária. Ela era alguém que estava em movimento dentro da sua sociedade e não à frente da sua sociedade. Ela estava inserida naquela conjuntura e, se não fosse aquela conjuntura social, ela não teria armas justamente para combater o que ela via de modo negativo, que era o machismo, a reclusão das mulheres, a não liberdade da população negra, entre outras nuances do Brasil Império.
Inclusive, você chega a falar que um dos poemas dela, né, sugere uma homoafetividade. Como você chega a isso?
Então, na verdade, essa denominação de uma poesia gay para esse poema A Uma Amiga da Maria Firmina dos Reis não fui eu quem dei. Eu fiquei, na verdade, bastante empolgado com essa leitura, empolgado no sentido de pensar as leituras possíveis em torno da obra da Firmina. Mas essa poesia da Firmina aparece numa antologia que foi organizada no ano de 2017 pela Amanda Machado e pela Marina Moura. E é uma antologia que se chama Poesia Gay Brasileira. Entre vários nomes dessa poesia, ou da considerada poesia gay brasileira, apareceu Maria Firmina dos Reis. E foi justamente no ano de 2017, ou seja, no ano do centenário de morte dela, eu achei bastante curioso, porque o poema chama A Uma Amiga, e ele começa assim: eu a vi, gentil mimosa, os lábios da cor da rosa, a voz um hino de amor. Eu a vi lânguida e bela, e ele a rever-se nela, ele colibri, ela a flor. E o poema continua. Quem leu e organizou essa antologia entendeu que um poema escrito por Maria Firmina dos Reis, destinado a uma amiga com uma carga afetiva íntima, como esse poema mostra, essas organizadoras consideraram que ele fosse um poema gay. Mas acho que são leituras, né? Na antologia aparecem em outros escritores da literatura brasileira também. Aparece Clarice Lispector, Caio Fernando de Abreu, entre outros que foram selecionados na antologia. Então não é um recorte meu, mas achei interessante o fenômeno. Um poema da Firmina aparecer numa antologia gay. E por que eu acho um fenômeno? Porque a Firmina... ela era uma católica fervorosa, não chegava a ser uma coroinha assim, obsessiva, mas ela foi uma mulher que viveu no século XIX, que tinha toda a relação com a Igreja Católica e muito provavelmente dentro desse contexto e do pouco que a gente sabe sobre a trajetória de vida dela, ela não se apresenta como uma escritora homoafetiva. Mas achei interessante a leitura que é feita da própria poesia dela, né? Ao ponto dela constar numa antologia de poesia gay brasileira.
Você nos trouxe também mais um outro poema musicado dela, pela Socorro Lira, que é Uma Tarde em Cumã. Vamos ouvir e depois você comenta?
Vamos ouvir.
Aqui minha alma se expande de amor, eu sinto transportado o peito meu. Aqui murmura o vento apaixonado, ali sobre uma rocha o mar gemeu, e sobre a branca areia mansamente a onda enfraquecida exausta morre. Além, na linha azul dos horizontes, ligeirinho o barquinho nas águas corre. Sentirás ao ruído destas águas, ao doce suspirar da viração, quanto é grato o amor aqui jurado, nas ribas deste mar, na solidão. Comigo vem gozar um só momento, tanta beleza me inspirar poesia. Ah, vem me provar teu amor singelo, ao som das ondas no cair do dia.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.